Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: "Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A geração, o povo que está ali próximo de Jesus, os religiosos, exigem de Jesus um sinal. Mas veja bem, eles pedem um sinal, mas não estão interessados na resposta. Pedem uma palavra, pedem uma ação de Jesus, mas não estão nem interessados nisso. Porque o real interesse é em, entre aspas, desmascarar esse falso profeta, como eles chamam Jesus, né? Esse impostor. Não estão interessados. Por isso Jesus vai falar que o único sinal que ele vai dar será o de Jonas e o da rainha de Sabá, o de Salomão. E que sinal é esse? Vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Jonas foi escolhido por Deus para pregar para uma nação de gente violenta. Você tem acompanhado aí a violência que acontece ali no Oriente Médio, quando um grupo terrorista, o Hamas, invade Jerusalém e mata as pessoas, todos que vêm pela frente, toca fogo, faz algo assim terrível. É mais ou menos o que a nação dos assírios fazia. E Nínive era a capital da Assíria. Quando Deus envia Jonas, ele fica com medo. Ele vai, inclusive, para o lugar oposto a Nínive, e ali é engolido por um peixe, né? Ali, e o peixe volta e joga ele lá na direção de Nínive. Ele entende que não tem como fugir dessa realidade e vai buscar pregar, obedecer a Deus, mesmo que à força, né? Ele vai obedecer a Deus. Aí esse sinal que era o sinal da conversão. Ele saiu pregando a misericórdia de Deus, passando a cidade toda, falando que as pessoas precisavam se converter. E não é que escutaram? Aquele povo impiedoso, aquele povo violento, aquele povo que não conhecia Deus, não é que escutou a voz, o chamado, o apelo que veio por meio de Jonas? Logo, Jonas foi um sinal, mas um sinal de conversão. Aliás, esse texto aqui, a palavra sinal aparece 4 vezes. E o outro exemplo que Jesus dá é da rainha de Sabá, que cruza o mundo para escutar Salomão. E Jesus vai dizer: aqui está quem é maior do que Jonas e quem é maior do que Salomão, e vocês não querem escutar. Vocês nem escutaram. Os ninivitas escutaram o Jonas, a rainha de Sabá escutou Salomão, e eu estou aqui falando e vocês não me escutam. E, no entanto, eu sou maior do que Salomão. É claro, Jesus é a própria sabedoria. O Salomão era e foi era cotado como o homem mais sábio, o rei mais sábio da Bíblia. Mas Jesus, ele não é só sábio, ele é a própria sabedoria. E, no entanto, ali diante dele, as pessoas não se convertem, não escutam. não querem mudar de vida. Esse é o problema. Nós exigimos de Deus sinais o tempo todo. Mas Deus, ele dá sinais, como aconteceu na sarça ardente. Ali foi um sinal para Moisés. Senão Moisés não viria, não se aproximaria, não escutaria o Senhor. Por isso Deus usou essa estratégia. E ao longo do tempo, Deus se utiliza desses sinais extraordinários para mostrar que Ele está presente, que Ele está fazendo, que Ele está operando naquela situação. Mas depois que a gente experimenta isso e que a fé nasce em nós, já não há necessidade de termos sinais. Quem caminha com Jesus e fica exigindo sinais é um sinal de que perdeu a fé. Nós não precisamos de sinais para acreditar em Jesus. Não nós que estamos escutando a palavra. Não você que está aqui me escutando. Se você não tivesse feito a experiência de Deus na sua vida, você não estaria me ouvindo. Não. Esse cara chato falando no negócio de enquanto faço café, lendo esse livro aí e tal. Foi a experiência que você fez de Deus que faz com que você pare todas as manhãs, um pouquinho ali, se sente para escutar. Escutar essa palavra que nos transforma, que nos faz pessoas novas todos os dias. Escutar o que Deus tem a nos dizer. Mas, veja bem, exigir sinais de Deus é, no mínimo, uma falta de fé. Eu creio que Jesus já realiza na minha vida. O fato de você me escutar, que é sinal melhor, você está me ouvindo, seus ouvidos estão funcionando. O fato de você ver ou conseguir ler, a me acompanhar lendo na palavra de Deus, caminhando, sentindo o perfume das coisas, o cheiro, é esse cafezinho gostoso que você está sentindo, esse cheiro, antes de ir ao seu paladar, o olfato, você já instigou ele. Ali o cheiro, essa fumacinha gostosa enquanto você passava o café e ali sentado, sentindo esse pãozinho aí que você consegue sentir a textura, o sabor. Tudo isso são sinais. Sinais maravilhosos do que eu posso fazer, do que eu posso sentir e que Deus está agindo. E que Deus está presente, que Deus já te presenteou com muitas coisas. Mas a gente está na lógica do comércio. A gente quer, para acreditar em Deus, que Deus faça essas coisas. Tem pastores aí que dizem, ó Senhor, eu exijo isso, eu exijo. Exigir o quê? Quem é que pode exigir de Deus alguma coisa? E aí, a gente fica nessa lógica. Nós nos reunimos sempre na lógica do pedir, como eu disse, na lógica do comércio. Deus me dê isso, me dê aquilo. Mas nossa alma deve estar sempre pronta para o louvor ao Senhor, para o agradecimento. Você já parou para agradecer quantas maravilhas Deus já realizou nessas primeiras horas do seu dia e vai realizar ao longo desse dia? Mas não, a gente só para nas coisas. A gente não quer nem resposta. A gente faz a pergunta, mas não nos interessa a resposta. Porque nós já temos em nossa mente, nós já rotulamos o Deus que se ele não fizer do meu jeito, não serve. É bem complicado isso, né, gente? Então, em resumo, qual é o sinal? É o sinal da conversão, da mudança de vida. É o sinal que o Senhor está próximo, que nós a cada dia nos aproximamos dessa nossa ida definitiva à eternidade e que não estamos prontos. E o Senhor está dizendo, se converta. Aquilo que Jonas está falando e falou para os ninivitas, se convertam. E eles se converteram. Olhe para si. Vamos fazer esse movimento. O movimento de nós não nos colocarmos no centro. Ao olharmos para a nossa vida, coloquemos Deus no centro. O que Ele pede de nós? Quais são os sinais que nós estamos vendo neste dia? E qual é a minha resposta a partir desse sinal? Que o Senhor hoje nos deu um coração disposto a se converter, a buscá-lo. Também um coração que saiba louvar, que saiba reconhecer o quanto o Senhor é misericordioso. O sinal é o sinal da conversão. Nos convertamos para poder ser realmente seguidor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.